No começo desse ano, o banimento do TikTok voltou a ser assunto nos Estados Unidos. É uma ideia que já foi discutida bastante por lá, mas andava meio esquecida. Agora, tá na pauta de novo. Tão na pauta que no dia 23 de março, o equivalente dos Estados Unidos da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que deixaria duas opções para o TikTok. Uma é o banimento do app, na prática. A segunda é a venda da plataforma do TikTok pela ByteDance, a empresa chinesa que é a dona, para acionistas norte-americanos. O TikTok, vejam bem, tem 150 milhões de usuários nos Estados Unidos. E essa história virou um salseiro. Eu sou o João Paulo Vicente, e no episódio de hoje do Dadocracia, a gente vai falar sobre toda a polêmica ao redor da investida do governo dos Estados Unidos contra o TikTok. Bora?
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade da Data Privacy Brasil.
Um breve informe aqui. Esse episódio que você está ouvindo foi finalizado na sexta-feira, dia 6 de abril, antes do Elon Musk começar a criticar publicamente o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e afirmar que não ia mais cumprir decisões judiciais do STF. Isso gerou uma tensão sobre o bloqueio do X, X, Twitter, enfim, no Brasil. É uma discussão um pouco próxima ao nosso tema de hoje, então eu achei importante avisar por que você não vai ouvir a gente fazer essa comparação ou menção a esse acontecimento ao longo do episódio. Eu só queria deixar muito claro que são situações bastante distintas. O TikTok não está descumprindo ou ameaçando descumprir decisões judiciais nos Estados Unidos. Com certeza, nós voltaremos a esse tema mais para frente aqui no Dadocracia. Bom, agora que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o equivalente à Câmara, aprovou esse projeto, agora ele está no Senado. O presidente Joe Biden chegou a afirmar que, caso essa lei seja aprovada, ele vai assinar. Ao mesmo tempo, vários representantes do governo norte-americano e congressistas dizem que o objetivo não é banir o TikTok, mas sim forçar a venda do aplicativo pela ByteDance. As justificativas para essa movimentação têm a ver com segurança nacional, preocupações com repasse de dados coletados pelo TikTok ao governo chinês e por aí vai. Mas há um mundo de críticas sobre como essas justificativas acabam meio no vazio quando diversas outras big techs e plataformas de redes sociais dos Estados Unidos atuam de uma forma muito semelhante ao TikTok. Estão aí, numa boa, né? Eu não vou me alongar muito, porque hoje nós temos um episódio um pouco mais longo do que o normal. Eu converso daqui a pouco com a Carolina Rossin, que trabalha há muitos anos com direito e tecnologia e tem uma forte atuação nos Estados Unidos, com o Rafael Zanata, diretor da Data Privacy Brasil, e também com a Luísa Adib, coordenadora da pesquisa Tik Kids Online Brasil. Eu chamei a Luísa porque nós vamos aproveitar a oportunidade para discutir também o uso crescente do TikTok por crianças e adolescentes aqui no Brasil e os riscos que vêm junto desse pacote. Esse episódio de hoje foi uma sugestão que veio do Twitter, ou do X, como preferirem. O Edgar perguntou se não faríamos um Dadocracia sobre essa discussão. Bom, a gente fez. Então, fica o convite para quem quiser mandar uma sugestão ou entrar em contato. Pode mandar mensagem para o Instagram ou Twitter da Data Privacy Brasil ou mandar um e-mail para a gente em dadocracia@dataprivacy.com.br. Aproveita e curte a gente na plataforma que você ouve, dá uma boa nota e recomenda para todo mundo, fechou? Antes da gente ir para as entrevistas, eu tenho só mais um recado da Paula Guedes.
Olá, ouvintes, aqui é a Paula Guedes, prestadora em IA na Data Privacy Brasil, e eu queria convidar vocês para a próxima edição do curso Inteligência Artificial, Aspectos Práticos e Teóricos de Governança, a nossa formação específica em Inteligência Artificial. Essa é a oportunidade perfeita para entrar no mundo da regulação de IA e das discussões mais importantes que o tema comporta no cenário nacional e internacional. Tudo isso em uma abordagem teórica e prática para te deixar preparado para os desafios que o setor oferece. O curso começa dia 13 de maio e temos desconto para os nossos ouvintes. Utilize o cupom DADOCRACIA, em maiúsculo, e inscreva-se.
Eu deixo o link para esse curso sobre governança de IA na descrição do episódio. Só para repetir, usa o cupom DADOCRACIA, tudo em maiúsculo, para ganhar um descontinho nesse curso que é bem legal. Agora eu converso com a Carolina Rossini, que tem 25 anos de experiência trabalhando com direito e tecnologia nos setores público, privado e na academia, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A Carolina mora nos Estados Unidos está acompanhando essa questão do TikTok bem de perto. Para a gente começar, Carolina, o que está acontecendo? Se resume essa história com uma tentativa de banimento do TikTok. Mais congressistas norte-americanos dizem que eles não querem banir, só forçar a venda. O que está acontecendo de fato com o TikTok?
Desde o governo do Trump, né, a gente tem uma questão aí geopolítica em relação à China, tanto uma questão comercial, mas uma questão de segurança nacional nos Estados Unidos. E existem mais e mais relatos que a China, por meio de compra de mídia ou de plataformas como o TikTok, tem influenciado eleições, né? Nos Estados Unidos tem uma investigação rolando aí se a China influenciou o que a gente chama de midterms aqui, das elections que aconteceu agora há poucos meses. E, além disso, tem também uma questão dos dados pessoais, né? Então, assim, é um pacote de gatos, assim, eu diria. O pessoal no Congresso, né? A casa, aqui, a Casa dos Representantes, como se fosse a Câmara dos Deputados, né? No Brasil, passou uma bill, né? Para exatamente isso, banir o TikTok ou forçar a venda. Isso culminou o resultado dessa bolsa de gatos, né? Você tem a questão de segurança nacional, a questão de privacidade, a questão de influência econômica, a questão de uma dependência econômica de pequenas e médias empresas, né, dos Estados Unidos nessa plataforma. Então, assim, é uma inflação, né, de vários tópicos, mas, para te falar a verdade, prova tem pouca em termos dessa real influência da China. Mas, assim, em termos de acontecimentos, aqui o que está acontecendo foi isso, né? Primeiro foi o Trump que tentou banir o TikTok, teve quase teve sucesso num banimento temporário, acabou não rolando, teve uma reação muito forte da comunidade de usuários do TikTok aqui nos Estados Unidos, são mais de 150 milhões de usuários. E uma coisa que é muito interessante também em relação ao uso do TikTok pelos americanos, é que enquanto o trust, né, a confiança dos americanos em várias plataformas diminuiu, inclusive vendo essas plataformas como fontes confiáveis de notícias, a confiança no TikTok aumentou. Então, você pode falar, ah, de repente é uma questão de geração, porque o pessoal no TikTok é mais novo do que o pessoal no Facebook, mas, anyway, tem esse medo, né, do Congresso americano a realmente ver uma geração inteira dependente de uma firma estrangeira, né, que não é uma firma americana. Mas é engraçado, né, ter esses medos, porque, na verdade, as firmas americanas não estão muito por trás, né, em termos de manipulação do conteúdo que os usuários veem, em termos de serem uma plataforma para divulgar desinformação. E é interessante que, se tivesse que banir alguma coisa, talvez teria que banir tudo, né? Porque o próprio governo da China, isso tem prova, pelo menos você vê algumas estatísticas em algumas mídias outlets, gastou milhões e milhões de dólares comprando espaço de advertisement, de propaganda, nas várias plataformas, né? No Facebook, mas não só no Facebook, em plataformas de mídia tradicional que a gente quer confiar, CNN, Político, né, que é um site aqui muito importante em DC para acompanhar o que está acontecendo no Congresso. Então, assim, eu acho que é um monte de coisa misturada, e o pessoal da National Security, dos órgãos de segurança nacional aqui nos Estados Unidos, eles continuam falando, olha, a gente acha que eles influenciaram eleições, não tem como garantir que o governo chinês não vá influenciar as eleições que a gente tem agora em 2024, e, aliás, nem, não só nos Estados Unidos, né, vão ter eleições no mundo inteiro. Só que é engraçado se concentrar só em uma app que é chinesa, que compete com o Facebook, por exemplo, que compete com o Google, e não focar em todas as outras plataformas que também podem ser utilizadas para isso.
Me chama a atenção que, se há dúvida sobre a influência ou não do TikTok em eleições dos Estados Unidos ou outros países, a gente pode dizer com certeza que o Facebook, pelo menos, já influenciou sim eleições mundo afora. Um movimento como esse nos Estados Unidos não pode facilitar que outros países tomem atitudes semelhantes, inclusive contra empresas norte-americanas?
Não, e com certeza, inclusive banir aplicações que são americanas, né? Se você vê o mercado, a distribuição de mercado do Facebook, o Facebook, maior mercado dos Estados Unidos, depois a Europa, depois a Ásia. E a Índia, em 2020, baniu o TikTok. Mas ali claramente foi uma disputa política, uma disputa militar, estava tendo conflito na fronteira ali entre China e Índia, e aí foi uma resposta política àquele conflito, inclusive militar. E aí o que aconteceu? Acabou beneficiando o Facebook e o Google, porque o pessoal que estava utilizando ali o TikTok na Índia passaram a utilizar as apps americanas. Então vai ser interessante, inclusive, se, eu acho que isso assim abre um precedente perigoso até contra os Estados Unidos, né? Porque se os Estados Unidos fizer isso em relação à China, a China pode falar, então eu vou fazer isso em relação às apps ou aos investimentos americanos na China ou à Europa, né? Eu não sei se você viu que agora há uma semana, mais ou menos, as plataformas na Europa entregaram os planos de compliance deles em relação ao Digital Markets Act, né? Que é uma das principais regulações de leis de regulamentação de plataforma que veio junto com o Digital Service Act, que regula conteúdo, enquanto o Digital Markets Act regula a questão de antitrust, de competição. E ali tem, inclusive, previsão de fechamento de plataforma se, por exemplo, existirem de fato abusos competitivos, né? Então, assim, é um precedente super complicado, né? Os Estados Unidos, assim, nem entrando ainda na questão de privacidade ou de liberdade de expressão, pensando mesmo a questão econômica, é um precedente muito complicado que pode, quiçá, né, ser um tiro pela culatra aí, né, em relação aos serviços norte-americanos em outros países.
Aproveitando que você citou o Digital Markets Act, qual o impacto de um possível banimento do TikTok se a gente pensar do ponto de vista de disputas antitrust na competição de mercado?
Olha, na verdade, a existência do TikTok no mundo significa que existe mais competição na questão de plataformas, né? Antes do TikTok, quem tinha esse poder de mercado para competir com o Facebook, no caso o Instagram, né? Que fornece essa plataforma de vídeos, uma que o pessoal mais novo utiliza, os Vines que estão voltando, né, e algumas plataformas. Então, assim, desse ponto de vista, você pode dizer que a entrada do TikTok no mercado significa uma melhor competição, né? E significa uma pressão que força as plataformas serem melhores, tanto inovar na qualidade do serviço, quanto inovar na questão dos direitos que são protegidos, né? Porque é muito uma coisa que essa discussão sobre o banimento do TikTok gerou aqui nos Estados Unidos, que é um bom collateral effect, é a questão das pessoas entenderem mais. Olha, é isso que está acontecendo com o meu dado, é isso que está acontecendo com o meu conteúdo. Esse é o tipo de influência que regulação pode ter ou pode não ter aqui, né? E eu estava falando com colegas, vai ser muito legal ver o crescimento da utilização de VPNs, porque se por acaso existiu o banimento, o que eu acho que não vai rolar, porque enquanto a bill, né, o projeto de lei foi aprovado na Casa dos Deputados aqui no House of Representatives aqui nos Estados Unidos, deu uma parada no Senado. Apesar da gente ler notícias que o Biden assinaria, que o Biden apoia, né, tentando aí se diferenciar do Trump, parou um pouco no Senado. Mas se passar, uma coisa que eu acho que seria muito legal é assim, é nós todos e essa população aí jovem que é super dependente do TikTok aprender VPN, aprender questões de cybersecurity, porque é a mesma coisa que aconteceu quando a gente não consegue acessar algum conteúdo, né? Você vai pela VPN. Então, se a app não estiver de fato acabar não sendo disponibilizada nos Estados Unidos, eu posso pegar uma VPN e conectar pelo Canadá, ou conectar pelo Brasil, ou conectar por um outro país, né, que o TikTok não foi banido. Então, vai ser muito interessante. E teve outra coisa também, né, tanto com o Digital Markets Act na Europa, uma das outras consequências de abuso de poder é que as plataformas podem ser quebradas em empresas menores, né? Então, por exemplo, o Facebook separar o Facebook do Instagram, do WhatsApp, né, em vez de ser o Meta, que é uma empresa só. Isso também poderia acontecer com o TikTok e outras coisas. Agora, de novo, né, essa ação dos Estados Unidos nos Estados Unidos poderia sim abrir um precedente para os outros estados e outros países não só tomarem essas ações antitrust de uma forma mais rápida, com menos cuidado político. Eu acho que é um precedente muito complicado para os Estados Unidos, seria um precedente ruim para os Estados Unidos.
Carolina, você pode contextualizar um pouco como a proteção de dados é diferente nos Estados Unidos em comparação com o Brasil?
É bem diferente, de fato, porque, diferentemente do Brasil, ou mesmo do que a Comissão Europeia conseguiram com a GDPR, né, diferentemente do Brasil, que tem uma lei federal, que é a LGPD, os Estados Unidos não foi capaz ainda, a nível federal, de passar uma lei blanking, né, que cubra todos os aspectos da privacidade e proteção de dados aqui. Né? Então, na verdade, não existe uma lei protegendo os usuários da internet em relação à privacidade. Existem muitos projetos de lei no Congresso americano. A última vez que eu vi tinha mais de 80, cada um tratando de um aspecto diferente. Alguns desses, meia dúzia, são proteções mais gerais, mais próximas à GDPR, mas esse não é o caso da maioria. Tem muitos projetos, por exemplo, na área de saúde, na área de consumidor, para a questão de crianças, né, renovando uma legislação aqui que chama COPPA, mas poucas são esse cobertor, né, essa coisa que cobriria tudo, todos os aspectos, como a LGPD faz e a GDPR faz. Agora, existem sim muitas leis estaduais aqui, né? E na verdade, uma boa maioria aí dos estados americanos já tem leis de privacidade recentes ou estão em processo de adotar, né? Uma das primeiras foi uma legislação na Califórnia, a CCPA, que na verdade tem várias semelhanças com a GDPR e a LGDP, que também foi baseada na GDPR da Europa. Seattle tem vários estados, né? Então, a nível estadual, como a federação nos Estados Unidos é muito mais forte, os estados têm muito mais poder comparativamente com o Brasil. Então, isso é importante, especialmente a CCPA na Califórnia, porque a Califórnia é o headquarters, né? É onde as maiores empresas aí, plataformas estão, inclusive o TikTok está baseado lá na Califórnia, o headquarters, o que o submete à CCPA, né? A proteção de dados da Califórnia. E o pessoal do TikTok, eles continuam afirmando e falando que, como o Facebook, como o Google, etc., eles têm regras de moderação de conteúdo super estritas, eles aplicam as leis de privacidade que tem que aplicar. Né? Na Europa, você tem toda a questão de consentimento, etc., que na CCPA também você tem a questão do consentimento, também tem a questão de transparência. Outra coisa que vai influenciar essa questão de proteção de dados, ou pelo menos o nível de harm, né, o nível de abuso ou de impacto negativo que elas podem gerar, é toda a questão de regulação de inteligência artificial, né? Porque a questão dos algoritmos, a questão de inteligência artificial, você tem dois componentes importantíssimos de input, né? O algoritmo em si, que é uma formulação matemática, e os dados, né? Então, ao regular AI, pedindo transparência, discutindo questões de diversidade, discriminação, o que, que significa fairness, o que significa confiança nos algoritmos, etc., você acaba também olhando na questão de governança de dados. Então, vai ser muito interessante aí ver tanto essa expansão da proteção de privacidade a nível estadual nos Estados Unidos, somada com as novas regulações da inteligência artificial e como isso vai impactar e proteger usuários nos Estados Unidos, né, que até agora estão um pouco à mercê aí, sem uma proteção geral e a nível federal.
Você já falou que não acredita que isso vai para frente, mas caso fosse, o que significaria para a situação de outras empresas, plataformas, serviços chineses dentro dos Estados Unidos?
Com certeza, com certeza. Se você vê as 10 mais aplicações baixadas aqui nos Estados Unidos, metade é chinesa. Você tem o TikTok, você tem o Temu, você tem o Shein, né, que são... ou seja, tanto apps de conteúdo quanto apps de comércio eletrônico. Obviamente, apps de conteúdo são mais manipuláveis porque você tem um mecanismo de comunicação com uma audiência. Obviamente que apps de e-commerce, você tem menos essa possibilidade de fazer propaganda, influenciar eleições, etc. Mas você ainda está criando uma dependência econômica, né, se as apps de e-commerce virarem dominantes aqui, né? Porque, de qualquer forma, você está transferindo riqueza para outro país, nesse caso a China. Eles não entraram nessa discussão aqui, os Estados Unidos, em relação às apps de e-commerce. Vai ser interessante ver se em algum momento isso vai rolar, mas se isso rolar, os Estados Unidos estaria indo contra aí vários acordos comerciais internacionais. Não que os Estados Unidos e a China tenham mas você poderia ser contestado na Organização Mundial do Comércio. E again, né, e de novo, né, criaria vários precedentes aí para outros países fazerem com apps americanas o que os Estados Unidos vai fazer com as apps chinesas. E, de novo, né, se a questão é uma questão de segurança nacional, de influência, aí não é só uma questão do TikTok, é uma questão de investigar essas campanhas políticas de influência da China nos Estados Unidos, que estão acontecendo por vários canais de mídia, não só o TikTok.
E não é só a China também, né?
E não é só a China, né? Se você vê o que está acontecendo, tem a Rússia, já tem várias aí campanhas de desinformação documentadas, tanto da China quanto da Rússia, para o Covid, para a questão da guerra na Ucrânia, para a questão da guerra entre Israel e Gaza, né? Então, assim, eu acho que a gente vive num momento que é a pós-verdade, né? O post-truth moment, né? E é um momento muito delicado, porque em quem a gente vai confiar? Se, inclusive, o governo chinês consegue comprar por intermediários advertisement, mas também conteúdo em lugares como o CNN, né? Em lugares como o político. Então, está mais e mais ficando difícil saber no que a gente pode confiar, né? Mas isso não é uma questão só do TikTok, é um fenômeno geral na mídia social.
Carolina, para a gente terminar, eu queria de novo supor que isso passe e o TikTok seja obrigado a vender. Você acha viável essa venda para acionistas norte-americanos?
Bem, são duas possibilidades, né, que essas legislações estão propondo, ou o banimento ou a venda. O TikTok não quer vender. O banimento significa que, por exemplo, quando você pesquisar no seu celular, né, para baixar a app não vai aparecer. Claro que, por exemplo, eles não dificilmente vai existir um delete, né, remoto da app que já está instalada no seu telefone, mas até isso pode ser possível, né? Então a app velha vai continuar no seu telefone e você vai poder continuar utilizando a app até que pare de funcionar, porque você sabe que com os updates do software do celular, algumas apps têm que ser reinstaladas, etc., porque elas não são compatíveis. Mas, mesmo se isso acontecer, de novo, como eu disse, as pessoas ainda poderiam acessar o TikTok via VPN, né? Que muda o tráfego aí da sua internet para, em vez de acessar num país que alguma coisa está bloqueada geograficamente, você acessa via outro país. Então, mesmo eu acho que o TikTok não vai ter interesse, eles já falaram que não querem vender. Eles não querem vender e, como eu estava explicando agora, as pessoas ainda vão ser capazes de acessar. Então, vai ser um mercado mais complicado, mas eles ainda vão ter acesso ao mercado americano, né? Agora, outra coisa interessante também é ver como bloquear. Isso é outra coisa importante, né? A gente está num ano de eleição aqui nos Estados Unidos e os políticos tendem a não fazer nada muito conflitivo com a opinião social, porque isso pode, de fato, impactar nas eleições, impactar na aceitação de um certo político, né? Então, o pessoal mais novo, se você vê no próprio TikTok, tem protestado, né, essa ban. Então, vai ser interessante ver. E o Biden, por exemplo, o pessoal do Partido Democrático conta muito com os votos do pessoal mais jovem aqui nos Estados Unidos. Então, vai ser interessante ver se eles vão querer, de fato, continuar antagonizando esse com essa audiência. E outra coisa interessante que tem acontecido também aqui, o TikTok lançou, inclusive, uma campanha contra essa bill, né? Então, se você assiste televisão, a televisão a cabo, você pode, inclusive, ver propagandas com americanos, assim, um sotaque mais do sul, falando: ah, o governo quer banir o TikTok, que é uma coisa tão importante para conectar a minha pequena empresa com a população americana, etc., etc. Então, tem tanto essa questão do crowdsourcing, do protesto, né, com o pessoal mais jovem aí protestando o governo, quanto uma campanha específica mesmo do TikTok falando: olha, não vamos apoiar, vamos protestar essa legislação aqui nos Estados Unidos. Então, de novo, né, não sei se de fato vai continuar. E eu acho que existem outros meios que os Estados Unidos poderiam utilizar, né? Como, por exemplo, entendendo um pouco mais essa questão da campanha chinesa. Se o problema é segurança nacional, a resposta tem que ser mais complexa, né? Como eu disse, banir o TikTok não vai banir que a China compre espaços de advertisement e conteúdo em outras plataformas.
A sugestão de fazer esse episódio veio numa resposta a uma longa publicação do Rafael Zanatta no Twitter, o X. Então, eu aproveitei para convidar o Zanatta, que é diretor aqui da Data Privacy, para ouvir ele sobre esse impasse. Zanatta, qual a sua leitura do que está acontecendo com o TikTok nos Estados Unidos? Isso já tinha sido discutido há algum tempo e agora voltou com tudo no início desse ano, né?
Olha, eu acho que é uma demonstração de força grande dos republicanos, fundamentalmente. Porque esse retorno ao papo antigo, né, de que parece coisa de 4 anos atrás, né, é uma retomada de um fio narrativo dos republicanos que o Trump vocalizou, e o Trump colocou isso explicitamente, né, esse desejo de banimento do TikTok em 2020, na época daquelas primeiras audiências públicas, né, onde o TikTok foi prestar contas perante o Congresso. Houve, inclusive, uma diligência por parte do setor de inteligência que fez um estudo para avaliar se tinha influência do Partido Comunista no gerenciamento algorítmico da ByteDance, e na época, né, em 2020, 2021, o relatório foi inconclusivo, ou seja, não tinha evidência, mas os republicanos, né, o Mike Gallagher, que é um deputado, é um parlamentar republicano, que já foi da inteligência do Exército, e ele que é o autor de vários projetos de lei de banimento do TikTok, acho que ele foi construindo muito bem essa vocalização dentro da casa dos deputados, né, do House of Representatives, junto com o Senado, para poder aprovar essa legislação que tem um endosso também de democratas, né? Acho que essa questão que é mais interessante, assim, não é uma questão que é um racha entre republicanos e democratas. Tem muitos democratas que se convenceram da importância de forçar a venda, o controle, né, do TikTok para empresas e funcionários dos Estados Unidos, né? E isso mexe muito profundamente, assim, com toda a história dos Estados Unidos, né? Com toda a concepção de macartismo, de Guerra Fria, de combate ao comunismo. Inclusive, a lei que foi aprovada, essa HR 7521, que é a legislação que coloca, né, a ByteDance dentro de um processo de ou ser banida a partir de uma concepção de que ela é pertencente a um adversário estrangeiro, ou se forçar a um controle corporativo nos Estados Unidos, tem um eixo muito militar mesmo, né, porque essa legislação ela faz menção a uma outra legislação que é anterior, né, que é vigente nos Estados Unidos, que é uma legislação sobre proibição de compra de materiais de países que são considerados inimigos. E essa legislação sobre proibição de compra de materiais, que vem da década de 60, né, proíbe, por exemplo, compra de materiais como materiais apropriados para energia nuclear, metais pesados, materiais que são assim de natureza bélica, né? E ele considera que não pode, os Estados Unidos não pode fazer negócio ou comprar nada que seja da Coreia do Norte, China, Rússia e Irã. São esses 4 países. Então a legislação faz menção a essa outra lei, né, e encaixa a ByteDance como uma empresa que pertence ao controle chinês, entendeu? Essa é a tese deles. Apesar de ter inexistência de evidência empírica, digamos assim, não se pode provar que o Partido Comunista exerce controle no gerenciamento algorítmico do TikTok, mas a suspeita nos Estados Unidos é tão grande a ponto deles terem se convencido e aprovado essa legislação. E isso volta muito a essa disputa geopolítica, onde os Estados Unidos, historicamente, né, os Estados Unidos faz isso, né, os Estados Unidos sempre declarou e listou inimigos de Estado, né, muito diferentemente do Brasil, que nunca fez isso, né, não faz isso. Isso agora está tendo repercussões na escala de aplicação de internet. Então, isso é interessante porque, enquanto que os europeus, né, fizeram legislações que são voltadas a, por exemplo, delimitar quem que é um provedor de aplicação de internet grande, com mais de 10 milhões de usuários, e tem impactos significativos para direitos fundamentais, né, uma abordagem de proteção do consumidor com base em fairness, os Estados Unidos não estão adotando esse tipo de estratégia, né? A deles é, a gente vai proibir, né, e vai regular as grandes aplicações de Estados inimigos, que representam interesses contrários aos interesses geopolíticos e econômicos dos Estados Unidos. Então, é uma estratégia muito mais macro, né, que diz respeito ao modo como a gente pensa direito, economia, política, e que eu diria que é bastante específico dos Estados Unidos. Eu diria que isso não tem um risco de contaminação para o Brasil, porque o Brasil não pensa por essas lentes, entendeu? Não tem esse eixo narrativo e essa designação de nós versus eles, e não há uma listagem oficial definida em lei federal de quem que são adversários estrangeiros, né? Agora, o que aconteceu para o TikTok, que é lastimável, né, é que entra numa contradição do que os Estados Unidos sempre defenderam em termos de competição, em termos de inovação, em termos de mercados digitais que são dinâmicos. E no momento em que uma empresa chinesa desbanca a Meta, né, num processo dinâmico de competição, que é aquilo que no setor econômico é fundamentalmente o que os Estados Unidos defendem, quando entra em rota de colisão com uma concepção militar, né, bélica, né, sobre inimigos estrangeiros, todo o discurso econômico vai por água abaixo, entendeu? É como se assim, nothing else matters, né? Não importa, o que importa é simplesmente esse eixo militar de identificação de quem que é o adversário estrangeiro e de vetar, né, que uma empresa de um adversário estrangeiro possa operar.
Bom, além da justificativa do adversário nacional, também há a justificativa de proteger as informações da população dos Estados Unidos nas mãos do governo chinês. E uma crítica constante a esse argumento é a falta de regulamentação dos usos de dados pessoais nos Estados Unidos. Então parece só uma desculpa que é usada para alavancar motivações que na verdade são geopolíticas e também de protecionismo do mercado.
Sim, com certeza. Inclusive, pode ver que outras empresas dos Estados Unidos não se manifestaram contrariamente, né? Porque estão contentes, né, com a proibição, porque a proibição vai implicar num veto ao TikTok nesses mercados e o retorno dos outros competidores dos Estados Unidos nesses mercados, abocanhando o market share, digamos assim, né, a fatia de mercado que está lá e que o TikTok tem de forma muito competente, digamos assim, a partir da capacidade técnica de modulação algorítmica deles, que é diferenciada, né, não usa as mesmas técnicas que Meta, que Google, etc. São outras tecnologias matemáticas aplicadas para poder fazer a definição do que viraliza e como, e é uma caixa preta, né, ninguém consegue definir, e é meio que um segredo de Coca-Cola, né, deles, e isso tem sim, e acho que a grande crítica do ativismo nos Estados Unidos, e isso é uma crítica feita por organizações muito importantes, como a IFF, que é uma organização tradicionalmente libertária, inclusive a IFF foi fundada por republicanos, né, por membros que eram republicanos que ajudaram a fundar a IFF, que é a Electronic Freedom Frontier, né, que é uma entidade que defende direitos civis para o uso de tecnologias de internet, fundada na década de 90, a IFF foi a primeira a se voltar contra essa legislação, né, dizendo, olha, isso não é um real problema. O verdadeiro problema da exploração e do abuso de dados se dá em toda a cadeia, todo o mercado de aplicações de internet ou empresas que são intensivas em algoritmos e ganham recurso, ganham dinheiro com publicidade. Tanto é que as entidades civis lá defendem que o que deve ser priorizado é o Data Privacy Act, que é a legislação de proteção de dados pessoais federal, que não tem ainda nos Estados Unidos aprovada. E essa legislação que foi aprovada em março, a 7521, né, que é a legislação de vedação, ela não traz regramentos gerais para a proteção de dados pessoais e privacidade. Ela simplesmente faz esse fechamento de mercado a partir de uma definição do que é uma empresa que tem controle por adversário estrangeiro. Simplesmente isso, assim, uma legislação que ela é de protecionismo, e protecionismo econômico a partir de uma clivagem entre quem são as empresas amigáveis e quem são as empresas adversárias, né, inimigas. Então ela é bem preto no branco, assim, ou você está conosco ou você está do outro lado, e se você estiver do outro lado, se você for um inimigo, você não opera no nosso mercado. Então isso é um reducionismo muito grande, né, diante das relações, das dificuldades que são as verdadeiras em termos de direitos fundamentais, que é os Estados Unidos ainda tem um mercado pouquíssimos mecanismos efetivos de proteção de direitos com relação a abusos de usos pessoais ilícitos, profilings, né, ou gerenciamento algorítmico. Foi o que a professora Anita Allen falou na nossa conferência no passado. Nós trouxemos a professora Anita Allen, que é uma professora muito respeitada dos Estados Unidos, né, uma filósofa da privacidade, e ela foi até conselheira do governo Obama, e ela disse assim, olha, nos Estados Unidos nós estamos no inferno, né, é um dos piores países do mundo em termos de lei federal para a proteção de dados pessoais. São mercados profundamente desregulados com relação a esse ponto fundamental. E isso passa um sinal de que não é o verdadeiro interesse dos Estados Unidos, infelizmente, do Congresso, porque eles tiveram a oportunidade nos últimos 3 anos de aprovar uma lei federal de proteção de dados pessoais. Isso foi profundamente discutido. Só que a definição do que é o inimigo e a colocação da ByteDance como uma empresa chinesa mexe muito mais profundamente, né, com esses interesses dos congressistas americanos, a ponto de eles alavancarem e aprovarem isso. Então, acho que não deixa de ser uma espécie de retrato de questões mais profundas, assim, de como que é a mentalidade nos Estados Unidos em termos geopolíticos.
Você usou o termo ser banido, TikTok banido. No entanto, o discurso oficial dos parlamentares norte-americanos é que eles não gostariam de banir o TikTok, apenas transferi-lo para acionistas do país. Mas, na prática, o resultado final não seria a mesma coisa, até por conta do segredo da Coca-Cola que você mencionou, o algoritmo, que com certeza não seria repassado aos novos donos.
A questão operacional é muito complexa. Eu também não sei como isso se daria, porque a legislação fala sobre não só o que eles chamam lá de qualified divestor, que é você fazer essa diversificação qualificada, você fazer a transferência a partir de uma determinação presidencial, né, de empresas que vão passar a ter o controle corporativo dessa empresa e a transferência do código-fonte. É meio que uma coisa às avessas do que o pensamento talvez socialista do começo do século passado queria, quando, por exemplo, como Fidel e outros tomaram poder em Cuba, eles fizeram a transferência forçada das empresas de energia e se apropriando das técnicas empresariais, digamos assim, né? Curiosamente, é meio que um espelho disso, porque é meio que um takeover que não é socialista, no sentido de revolução socialista, mas que, no fundo, é isso, né? É o controle do código-fonte, é o controle da técnica empresarial e a apropriação daquela empresa, né? Então, é muito curioso, né, esse fenômeno que a gente está vivendo agora.
Pois é, o Partido Republicano vai transformar os Estados Unidos na Venezuela. Mas, piada à parte, uma coisa que me chama a atenção é que essa tentativa de fechar o mercado americano a aplicações criadas em países adversários é que eu lembro da própria China e da Rússia, onde a maior parte das aplicações, das plataformas de rede social, são locais e onde nem sempre é possível acessar plataformas de outros países. Quer dizer, se de fato esse banimento acontecer, a gente vai ver uma fragmentação maior da internet indo contra os princípios fundadores da rede décadas atrás de uma rede aberta, única e livre.
Eu acho que sim, acho que essa é uma preocupação, digamos, uma das principais preocupações dessas entidades civis que participaram desde o começo, João, desse debate de internet governance, né? do modo como se pensa a governança da internet, considerando que a internet é um bem comum e que tem algumas ideias centrais, né? Ela é interoperável, os protocolos lógicos devem operar de forma a permitir a comunicação em qualquer tipo de infraestrutura e qualquer tipo de aplicação que se faz acima dela. Ela é não proprietária, em termos da camada lógica, ela é aberta e ela tem que ser segura e garantir a conexão ponta a ponta, né? Então, essas ideias básicas, que é um pouco da mentalidade de origem da internet e do modo como se pensa a governança da internet, se dá a partir desses princípios. E quando você pensa isso para a camada de quem pode desenvolver inovação e quem pode ter aplicações de internet a partir dessa camada lógica, a partir desse conjunto de protocolos e infraestrutura que constituem a internet, isso se deságua numa concepção também de que, bom, qualquer empresa pode fazer qualquer tipo de atividade que não seja ilícita. Claro que você não vai permitir que, enfim, você tenha mecanismos de pornografia infantil, tráfico de droga ou outro tipo de aplicação ostensivamente ilícita na internet. Nesse caso aqui, né, dificilmente você faria um argumento de que o TikTok tem uma conduta ostensivamente ilícita. Ele pode ter diversos problemas, eu acho que de fato tem, com relação a abusos em categorias de profiling, abusos com relação à inferência de dados sensíveis a partir de percepções até de orientação psicológica, né, porque o TikTok tem uma capacidade de identificação das nossas emoções mais precisa do que outras aplicações de internet. Mas isso poderia ser enfrentado do ponto de vista de uma eficaz regulação de proteção de dados pessoais e direitos fundamentais, né, colocando o TikTok na prestação de contas, fazendo auditorias cívicas, colocando a comunidade científica para discutir junto com o TikTok o quão ético é o que eles estão fazendo. Isso é diferente, né, de você fazer esse tipo de demarcação de terreno. E eu acho que o problema desse precedente é que, assim, muitas críticas já haviam sido feitas ao modo como a China e Rússia tinham no passado, e ainda têm, feito essa exclusão de empresas como Google e outras. Não pelo ponto de vista de que seriam adversários políticos, adversários estrangeiros, que eu acho que essa argumentação não foi usada, mas eu acho que o Partido Comunista Chinês, por exemplo, proibiu certos tipos de uso do Google, muito mais por uma perspectiva de controle interno populacional, né? Por exemplo, ele veda a pesquisa sobre o massacre da Paz, da Praça da Paz, né, em 89, outros eventos que foram eventos de protesto, né? Mas isso diz respeito a uma tentativa de evitar que a própria população, no exercício de suas liberdades, acesse certos conteúdos, né? É um controle mais populacional mesmo. E isso era profundamente criticado, sempre foi, né? Ou seja, esse tipo de controle ele vai criando muros dentro da usabilidade de aplicações que deveriam ser livres. E aí acho que esse movimento legislativo nos Estados Unidos coloca mais lenha nessa fogueira, entendeu? Pode gerar mais estímulos para esse tipo de abordagem, né? É isso que tem sido chamado de fragmentação da internet na camada de aplicações. Não é uma fragmentação da internet no sentido de infraestrutura nem de camada lógica. Isso não está acontecendo. Mas é uma fragmentação específica na camada de aplicação. Então, isso é um problema, sim. E acho que tem muita gente preocupada com isso.
Zanata, para terminar, eu acho que vale a pena a gente discutir as preocupações reais em torno do TikTok. Alguns anos, uma italiana de 10 anos morreu enquanto tentava fazer um desafio para a plataforma. E toda a Europa apertou o cerco contra o uso do app por crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, a gente vê um movimento semelhante?
Olha, acho que existem várias preocupações importantes, né? Tem a primeira preocupação de toda a comunidade escolar respeito ao uso de TikTok em escolas e não só o TikTok, mas também celulares. Isso tem um grande debate, inclusive movimentando toda a comunidade de gestores escolares sobre a proibição e muitos gestores escolares identificando que o TikTok ele tem um efeito aditivo muito grande, como se fosse um vape, assim, um cigarro. Ele tem uma fixação muito grande na cabeça do adolescente, porque ele tem um scroll infinito, né, de conteúdo, e isso gera uma adição enorme. Então isso gera um problema de concentração, de foco, de presença, né, e isso já vai gerando, acho que vai gerar, o próprio Plano Nacional de Educação Digital, recomendações em nível federal por parte do MEC com relação à vedação de certas aplicações em celulares, ou permitir que um aluno possa usar um celular no intervalo, mas nunca um TikTok. E isso vai gerar uma questão de quem fiscaliza, etc., que é super complexo. Segundo, tem uma questão que é a NPD tem investigado num processo administrativo há bastante tempo a conduta do TikTok, especialmente pelos problemas que a gente chama de age gate, que é o portão de idade, né? Que é você efetivamente evitar que crianças, né, que tenham menos de 13 anos utilizem a plataforma. Não pode utilizar. Na verdade, uma criança não pode ter uma conta para fazer dancinha, porque isso tem efeitos bastante prejudiciais do ponto de vista de, enfim, tanto toda uma rede de pedofilia que já existe, que coleta imagens do TikTok, mas também do problema de parentalidade e de como que a família, né, consegue efetivamente visualizar se aquilo é benéfico para a criança ou não, e geralmente não é. Então, assim, a regra de ouro é, bom, as crianças não podem ter. Se você é um adolescente, você pode ter, mas se tiver a utilização, você tem que ter um controle parental, um consentimento informado por parte dos pais, né? Isso é a regra da LGPD. E aí tem um problema no TikTok que é, você consegue baixar o aplicativo e começar a usar sem uma conta, e ele já te joga conteúdo automaticamente. Então, ele não teve, né? Não sei se isso mudou recentemente, mas até pouco tempo atrás, você poderia baixar o TikTok se era uma criança, e mesmo sem o cadastro, já começar a ter acesso ao conteúdo, naquele scroll infinito, sem a personalização. Então, o conteúdo não ficava personalizado, ou seja, relacionado à coleta dos seus dados de uso, do que você curtiu, do que você enviou, etc. Só que ele já permitia fazer a análise de suas preferências e da sua utilização a partir dos seus metadados. Então, tem um buraco enorme. E eu acho que isso, a NPD vai entrar fortemente nisso. Eu acho que a NPD no Brasil, assim como a autoridade italiana, vai sancionar o TikTok por não ter tido controles adequados de idade e por ter permitido que um tratamento de dados pessoais, mesmo que seja um metadado não associado a uma informação de nome e idade, já estivesse acontecendo por parte de crianças. E acho que tem evidência para isso, né? Então, esse é o segundo eixo, né? É o eixo de aplicação das normas da LGPD pela NPD, que eu acho que tende a acontecer também no caso do TikTok. O TikTok vai virar réu de um processo administrativo decidido pela NPD. Por fim, eu acho que tem legislações que estão postas hoje, que tem algumas leis, né, projetos de lei no Congresso que dizem respeito ao marco civil da internet e outros, mas que estão olhando para o TikTok, não só para a empresa TikTok, mas estão olhando para o problema de exploração sexual infantil. E aí não é simplesmente o TikTok, também diz respeito a outros apps, que são apps de criação de imagens, etc., que é um problema grave, né? Ou seja, hoje você não tem um mecanismo de vedação de um print screen ou de coisas assim, de conteúdo que daria para identificar que é de uma criança. E tem toda uma rede de pedófilos que fazem extração dessas informações e revendem grupos de Telegram. E não só isso, né? Eles também fazem comentários um para o outro a partir de gírias e hashtags específicas para que um pedófilo se comunique com o outro durante um chat, pode ser ali um vídeo de uma menina, um menino, ou uma foto, e eles sabem que aquele conteúdo foi extraído por um grupo específico fechado, um clubinho. E hoje várias legislações tentam criar regras mais rigorosas para o dever que as empresas têm de fazer um rastreamento mais preciso disso, de criar times de proteção de crianças e adolescentes dentro das empresas e evitar, por exemplo, coisas como print screen ou o download da própria imagem ou vídeo para coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes, que no Brasil é um problema sério também. Não só aqui, mas Brasil e fora, né? São redes internacionais de troca de informações, vídeos e fotos, e tem bastante país aqui no Brasil também, tem bastante pedófilo no Brasil. Então, assim, um terceiro vetor, que é um vetor de combate à exploração sexual, que também acaba afetando o TikTok, porque, como a gente viu pela pesquisa do TIC Brasil, ele é muito usado por criança e adolescente, né?
Aproveitando essa deixa do Zanata, eu convidei também a Luísa Adib, coordenadora da pesquisa TIC Kids Online Brasil, para a gente falar sobre o uso do TikTok e de outras plataformas por crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos no Brasil. A última edição da TikKids saiu em 2023 e tem dados muito interessantes. Vejam só. 88% desse público entre 9 e 17 anos tem redes sociais. Além disso, 63% dos ouvidos da pesquisa usam TikTok, um percentual que fica atrás do YouTube, WhatsApp e Instagram. Luísa, para começar, me fala um pouco sobre os resultados que vocês encontraram sobre o uso do TikTok no Brasil por crianças e adolescentes. Eu sei que não há uma longa série histórica sobre isso, até porque o TikTok surgiu faz poucos anos, e antes também o YouTube não era avaliado. Mas o que vocês notaram em relação ao percentual de uso dessas plataformas em diferentes faixas etárias, tanto do TikTok quanto do YouTube?
Vou contextualizar um pouco a pesquisa Kids Online, né? A gente coleta dados, é uma pesquisa domiciliar, com indivíduos de 9 a 17 anos em todo o território nacional. A gente busca, né, entender como é que crianças e adolescentes lidam com oportunidades e com riscos online. E a partir disso, coleta dados sobre uma série de atividades, e aí atividades multimídia, atividades de educação, atividades de produção, download, consumo. E o que a gente observa, isso já ao longo da série histórica, é que atividades multimídia e também atividades de busca de informação, elas estão entre as mais realizadas por todas as faixas etárias. Ultimamente, né, com a coleta de dados mais recentes sobre a participação em plataformas online, a gente também vê que essas plataformas de compartilhamento de conteúdo, né, audiovisual são aquelas que as crianças e adolescentes elas estão mais presentes, que elas têm um maior interesse. Isso também para as diferentes faixas etárias. A gente coleta dados do TikTok desde 2018, Instagram na edição anterior, e de forma geral essa população ela está presente, né, nessas duas plataformas em proporções semelhantes. O que a gente observa, considerando todas as plataformas que a gente investiga, é que de modo geral as faixas etárias mais novas e de classes socioeconômicas mais altas são as que chegam primeiro às plataformas. Então, quando você tem uma plataforma mais recente, as evidências, né, indicam que elas vão ser ocupadas também por um perfil de indivíduos de classes mais altas e mais novos. A gente observa ao longo da série histórica, por exemplo, uma queda bastante acentuada no Facebook. Conforme o Facebook foi sendo ocupado por um outro perfil de indivíduos mais velhos, aqueles mais novos, eles mudaram, né? Eles migram de plataforma. Isso é relevante, né, por uma série de questões, inclusive pela perspectiva de pensar qual é o perfil dos indivíduos que alimentam essas plataformas inicialmente, né? Então, o TikTok, ele é hoje uma das plataformas que tem a população mais nova acessando e também uma população de classes A e B em proporções bastante, né, mais altas do que de indivíduos das classes D e E.
Isso me leva a uma próxima pergunta, Luísa, que é sobre a diminuição na idade em que se começa a acessar a internet. Se comparado com 2015, quando apenas 11% das crianças acessavam a internet antes dos 6 anos, no ano passado eram 24%, não é isso?
O que a gente observa ao longo da série histórica da pesquisa é um aumento na proporção de usuários de internet de 9 a 17 anos de forma geral. E aí dois fenômenos eles estão associados a esse aumento. Um deles é porque indivíduos, principalmente das classes D e E, passam a participar, né, do ambiente online em maiores proporções, e também indivíduos mais novos, né? Se a gente pega série histórica, por exemplo, 2015, aqueles com 15 a 17 anos já eram quase em sua totalidade usuários de internet, o que não acontecia com usuários de 9 a 10 anos que passaram a ser, né, ao longo desse período. E aí, além disso, dentre essa população de 9 a 17 anos, cada vez mais, quando a gente questiona qual foi a idade do primeiro acesso, ela aparece, né, como mais cedo, ela se mostra antecipada. Também para esse caso, os usuários mais novos que a gente entrevista tendem a reportar, né, cada vez mais cedo. Então, a gente tem tanto um aumento na proporção de usuários mais novos, quanto uma antecipação da idade do primeiro acesso. E aí, nessa questão, ela é relevante por uma série de fatores, inclusive como é que a gente considera as diferentes etapas de desenvolvimento em ambientes online, uma vez que a gente tem cada vez mais crianças, né, e adolescentes presentes nesses ambientes.
Vocês também trouxeram dados interessantes sobre a forma de acesso, os dispositivos usados para acessar a internet. E o celular sai muito na frente, né?
A popularização do celular, ela tem um aspecto muito importante para a inclusão, né, digital. Então, uma vez que o dispositivo ele é popularizado, a gente também acompanha um aumento na proporção de usuários. A gente tem uma porcentagem aproximada de 38% de indivíduos, né, de crianças e adolescentes que acessam exclusivamente pelo celular. Isso tem uma série de limitações também, porque quando a gente analisa atividades, mesmo atividades de educação, busca de informação, atividades multimídia, os indivíduos que acessam por uma variedade maior de dispositivos tendem a realizar uma variedade e uma proporção, né, maior de práticas online. Então, tem essa correlação positiva na variedade de dispositivos com a variedade de, né, diversidade de atividades, também com o desenvolvimento de habilidades. Então, tem uma série de questões. A gente observa avanços em relação à conectividade para crianças e adolescentes, mas as condições de acesso e uso, elas não são as mesmas em contextos distintos. Então, a gente tem muito a avançar ainda para o que a gente chama de uma conectividade significativa, né, que é aquela em que a velocidade da internet é adequada, a disponibilidade de dados, o acesso ele é regular e a gente tem também dispositivos adequados a determinadas práticas. Então, quando a gente pensa na universalização do acesso a partir de parâmetros para um acesso, né, para uma conectividade que a gente coloca como significativa, a gente ainda tem um caminho a percorrer aí para que crianças e adolescentes acessem sob as mesmas condições. E aí a disponibilidade de dispositivos é um dos fatores que a gente precisa considerar.
A gente pode fazer um paralelo entre isso que você chama de conectividade significativa e o problema que a gente tem com a oferta de alguns planos de celular que trazem acesso livre ou mais rápido para determinadas plataformas. E aí, se você está num contexto de internet limitada por um plano de dados ou por velocidade baixa, você tende a acessar somente os serviços ofertados em parceria com a sua internet. Dá para pensar nessas duas questões juntas?
A gente observa, eu não tenho esse dado agora em mãos, mas a gente observa que usuários das classes A e B, da mesma forma que eles realizam uma variedade maior de atividades, que eles se conectam de uma variedade maior de locais, eles também estão presentes em uma maior variedade de plataformas. E isso pode estar associado à disponibilidade de dados, né, e à própria qualidade do dispositivo.
E aí a gente acaba reforçando desigualdades, né?
Com certeza. Todos os aspectos que começa desde o acesso físico, né, o acesso material, até outras questões que envolvem as habilidades digitais para uso, né? E aí, quanto o uso ele vai ficando mais sofisticado, mais variado, com atividades que são colocam mais complexas a partir desde o momento em que a gente está pensando a qualidade do acesso material. E aí, né, ele só vai se complexificando, se ampliando a partir de contextos adequados para esse uso, né?
Luísa, para a gente terminar, você pode falar um pouco mais sobre o que vocês encontraram em relação a essas habilidades digitais entre crianças e adolescentes?
A gente investiga basicamente quatro dimensões para as habilidades, né? Habilidades ligadas a funcionalidades, que são as operacionais, que é a capacidade da criança mexer com a plataforma ou com o próprio dispositivo. As habilidades informacionais, né? Como é que ela seleciona, que ela pesquisa, seleciona e depois avalia criticamente essa informação. Criativas, que consideram a capacidade de criar, compartilhar, mas também de entender sobre como os conteúdos são criados e disseminados, ou seja, como ela compreende o funcionamento da própria plataforma. E as habilidades sociais, como é que ela cria, estabelece redes e reconhece o impacto das suas ações e das ações dos outros sobre si, né? Então, desse conjunto de habilidades, a gente tem uma tendência a ver crianças, né, e adolescentes como grandes usuários, porque a gente está olhando principalmente para as habilidades operacionais. Então, as crianças, elas sabem se conectar a uma rede Wi-Fi, elas sabem baixar um aplicativo, elas sabem colocar uma senha, mas quanto mais complexo vai ficando esse uso, na necessidade de uma avaliação crítica sobre a participação online, as proporções tendem a cair. Então, por exemplo, se a gente está falando de habilidade informacional, você pergunta para a criança se ela sabe buscar um conteúdo online, a maior parte vai dizer que sim. Mas se a gente pergunta se ela sabe verificar se um site é confiável, se aquela informação é verdadeira, as proporções já caem bastante, principalmente entre os mais novos. Se a gente pergunta se uma criança sabe criar um conteúdo, ainda que em proporções menores do que as habilidades operacionais, mesmo informacionais, a gente tem ali mais da metade que vai dizer que sabe. Mas se a gente pergunta se ela sabe diferenciar se um conteúdo é patrocinado ou não, ou outras informações, né, habilidades críticas sobre o funcionamento daquela plataforma em relação à ordenação de conteúdo, disseminação desse conteúdo, as proporções já são bem mais baixas. E aí é nesse sentido que a gente reforça a importância de que qualquer espaço online, inclusive as plataformas, respeitem o desenvolvimento, né, gradual das capacidades, inclusive para que elas entendam como essas plataformas são projetadas, porque tem, né, além desse desenvolvimento, ela precisa se preparando para participar desses espaços, que vai muito além de saber manusear ou lidar com recursos técnicos, né, dessas ferramentas.
Isso conversa muito com um ponto que já discutimos aqui no Educracia antes, que é de que quando a gente pensa em educação digital, deve levar em conta também o quanto é necessário educar essas crianças e jovens para usar a internet.
E cada vez mais a gente reforça a importância de que as crianças sejam educadas para compreenderem esse ambiente, inclusive porque elas estão, né, expostas a conteúdos mercadológicos, a conteúdos sensíveis. Então, tem uma série de riscos que a gente também coleta na pesquisa, inclusive riscos relacionados à privacidade, né, o compartilhamento voluntário ou não dos dados, que você precisa compreender como esse ambiente funciona para se proteger também, né? Então, tem sim, né, esse reforço para que as habilidades críticas, elas também sejam consideradas, não só aquelas envolvendo funcionalidades.
Essa foi a Luísa Dib, coordenadora da pesquisa TIC Kids Brasil Online. Tem muitos outros indicadores interessantes e eu recomendo dar uma olhada. Eu deixo o link na descrição do episódio. A Luísa também me deu um spoiler de que a edição de 2024 da pesquisa já está sendo feita e este ano terão novos indicadores, inclusive sobre mediação de responsáveis no acesso à internet por crianças e adolescentes. A gente vai ficar de olho nisso, beleza? Nesse episódio, você também ouviu a Carolina Rossini e o Rafael Zanna. Como eu disse, se quiser mandar uma mensagem, é só escrever para dadocracia@dataprivacy.com.br. O roteiro desse episódio é meu, a produção é da Alicia Lobato, da Alhara Moreira, do Pedro Henrique Santos, e o som é da Vega Filmes. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.